Boa noite para todos e todas. É uma honra estar aqui essa noite e me alegro pela realização desse evento, que é parte de um processo, de um programa que eu reputo de maior importância para a consolidação de uma consciência ética num espaço como a Grande São Paulo, que é um espaço que tem repercussão no país inteiro. E nós vamos conversar um pouco sobre o tema da espiritualidade e consciência política. Vocês têm o texto, nós vamos colocar os itens no data show e depois nós vamos ouvir as reações de vocês. Eu começo com uma perspectiva histórica que o século XX nos legou duas concepções inadequadas sobre o ser humano. A primeira dessas concepções foi o totalitarismo. Nela não há um valor do ser em si, mas a individualidade é dissolvida no todo abrangente e asfixiante. O todo do Estado, dominado pelo aparelho burocrático, do partido único, sem limites e que tudo pode, eliminando-se radicalmente quaisquer diferenças entre a esfera pública e a esfera privada, com a inexistência dos direitos civis e das liberdades públicas. A complexidade humana sucumbia ao devaneio de uma idade de ouro. Não é de outro, é idade de ouro, ao final do processo. O ser no totalitarismo é o não ser. E uma segunda concepção inadequada foi a do individualismo, o outro extremo, como a ideologia de um conceito do ser como um indivíduo. O individualismo com o ser ensimesmado, egocentrado, nos reconduz a um estado de natureza marcado por um darwinismo social, pela sobrevivência do mais forte, do mais apto, individualismo que aliena da natureza, que aliena do próximo e de si mesmo, que conduz ao hedonismo consumista e imediatista, com os outros seres vistos como objetos. Esse é o legado do século passado, ambos considerados inadequados. O totalitarismo e o individualismo não são apenas concepções inadequadas e antiéticas, mas têm como pano de fundo a modernidade, com uma antropologia otimista, crente no mito da bondade natural dos seres, na negação das ambiguidades, onde o negativo está sempre fora de nós, no outro, no sistema, crente no mito do progresso, onde o homem bom atingiria uma terra sem males, e crente no mito da razão ou da ciência como recursos ilimitados para atingir esse fim, crente nesse fim da história, que é o mito das utopias globais. O fim da modernidade tem passado pelo descrédito desses quatro mitos. Então, quando eu sempre afirmo modernidade, se foi, porque esses quatro mitos foram questionados e estão sendo abandonados. O ocaso da modernidade não nos tem livrado da tentação totalitária. Não sei se a humanidade jamais estará livre dessa tentação. Inclusive o totalitarismo do individualismo. Esse ocaso trouxe um cansaço do ser que não encontra respostas nem dentro de si, nem fora de si. Se redescobre dolorosamente as limitações, as ambiguidades e a maldade, enquanto buscamos para a vida um significado e um propósito existencial. Uma questão adicional ao totalitarismo e ao individualismo é o materialismo. Como humanos, somos seres materiais, pois não somos imateriais ou metafísicos, mas a materialidade não esgota a natureza do ser. As diversas expressões de materialismo são simplistas e reducionistas. Os humanismos antropocêntricos não conseguem escapar das amarras limitadoras do materialismo, e esses não respondem às perguntas básicas do ser sobre o ser, nem produzem as condições subjetivas ou objetivas para o que denominamos comumente como felicidade. Do século passado, não recebemos apenas os legados inadequados do totalitarismo e do individualismo. E aí eu chamo a atenção para um legado positivo. A partir dos humanismos não antropocêntricos, mas teocêntricos, né? Podemos dividir em humanismos antropocêntricos e teocêntricos, humanismos não materialistas, mas espiritualistas, particularmente na tradição judaico-cristã, procuram construir uma alternativa para descrever o ser, nem como peça, nem como átomo, mas como pessoa. Esse é o grande legado, conceito de pessoa. O conceito de pessoa assume a complexidade do ser, assume a sua multidimensionalidade, suas relações e seus valores. Um ser que é ontologicamente igual a todos os seres, mas que é, ao mesmo tempo, cada um singular, único. A pessoa é alguém que tem consciência do ser em si, mas também do ser para o outro, da sua humanidade, da sua singularidade, das suas potencialidades e possibilidades, das suas limitações, dos seus direitos e deveres, da sua ambiguidade moral, com sua tensão entre o bem e o mal, entre o desejo e a realização, a construção e a destruição, os sentimentos altruístas e solidários e os sentimentos egoístas e destrutivos. A pessoa se percebe como parte e corresponsável pela natureza, pelo todo da criação e pela necessidade da vida em sociedade, pelo eu-tu, para usar a expressão de Buber, com a divindade, com o outro e com o todo, e pelo eu-eu do autoconhecimento sincero e realista. Corpo, mente, alma, sentimentos, relacionamentos, valores, humanidade, uma imanência iluminada pela transcendência, uma vida iluminada pela consciência da morte e esperança da eternidade. Essa herança de correntes filosóficas, como o personalismo, o solidarismo, o humanismo integral, e de correntes psicoterapêuticas, como a terapia centrada na pessoa. Pessoa que procura se autoconhecer e conhecer o outro, que alimenta aspirações, sonhos, projetos, que afirma convicções, que se realiza e valoriza as instâncias sociais intermediárias entre ele e o Estado, como a família, a vizinhança, a comunidade, o círculo de amigos, o trabalho, o lazer, as instituições religiosas, os movimentos sociais, na diversidade de papéis e na riqueza de relacionamentos. A pessoa se constrói como um ser solidário, que sonha com uma sociedade solidária. A complexa e concreta humanidade, portanto, não se move sem uma espiritualidade. Estética e ética estão além da materialidade. A beleza, os sentimentos, os valores e a fé integram a rica dimensão do espiritual que necessitamos cultivar para sermos mais plenos e mais humanos. O ser humano transformado pela sociedade urbana industrial em um mero homo faber, destinado ao trabalho, ao ganho e ao gasto. Esse é o círculo de ferro do nosso tempo, né? Trabalho, ganho e gasto. Percebe o vazio, percebe a alienação de sua condição humana e redescobre então o valor do lazer. O homo ludens, a realização do não fazer, do apenas ser, percebendo que na narrativa da criação, Deus no sétimo dia descansou. Redescoberta do valor do repouso, do silêncio, da meditação, da contemplação, do prazer, inclusive erótico, do olhar estético e nada mais. Redescobre o prazer de pensar em si, a vida, a criação, o outro, a alegria, o amor, o voltar-se para a transcendência, para a imaterialidade, para a divindade. E a pessoa se realiza terapeuticamente. Porque viver a pessoa como um processo permanente de cura e como um instrumento de cura para o todo da criação, da qual ele faz parte e a qual ele é responsável. O Homo Ludens descobre a arte de amar nas ações comunitárias, na alteridade, na presença confortadora e apoiadora junto aos que sofrem. Descobre a arte de amar nos atos coletivos que almejam a superação de privações e aquilo que a velha patrística chamava promoção do bem comum. No exercício responsável da cidadania, seja nos órgãos de classe, nos clubes de serviço, nos partidos políticos, crendo na possibilidade de reconstruir o mundo, crescendo a nossa humanidade no conhecimento da consciência e na vivência de valores. O mundo do trabalho não deveria ser condicionado pelo mundo do não trabalho, onde construímos o nosso ser e emprestamos sentido ao conjunto da existência, inclusive ao próprio mundo do trabalho. A esse projeto de vida abrangente poderíamos denominar de espiritualidade. E a necessidade de uma espiritualidade é algo inato ao ser, à condição humana, e nos mutilamos e nos frustramos quando não a exercitamos. Espiritualidade que inclui o riso e o choro, a dor e o prazer, a vida e a morte, os limites e a superação dos limites. A concretude da vida humana complexa é iluminada a partir de uma teleologia, ou seja, da descoberta de um sentido último, profundo, abrangente, que vai além do material, da rotina, do aqui e do agora que nos aprisionam, que vai além do ter, conhecendo o ser e o seu sentido último. A crise do materialismo foi a crise de um vazio, de uma parcialização, de uma mutilação, de uma incompletude. O lugar do sagrado não é um dado meramente cultural, embora também o seja, mas uma necessidade existencial. Por isso os analistas falam hoje de um reencantamento do mundo, em uma volta do sagrado e ao sagrado. Gilles Kepel escreveu a Revanche de Dieu e o outro livro chamado God is Back. Como profissionais, somos, antes de tudo, seres humanos. Fazemos parte de uma humanidade comum. As questões humanas que pretendemos equacionar e intervir, estabelecer uma interface, são, antes de mais nada, questões humanas. A crise de transição para a pós-modernidade é formada de incerteza e de oportunidades. Nesse momento, o mais prático é uma boa teoria. E o mais concreto é uma espiritualidade como algo fundamental para a sanidade. Transcender é preciso. Como pessoas, somos seres em permanente construção. Poderíamos a isso denominar de espiritualidade como processo. Crescemos em nossa dimensão cognitiva na renovação do nosso entendimento, como dizia o apóstolo Paulo. Somos peregrinos que necessitam de olhares. Olhares retrospectivos, introspectivos, circundantes, prospectivos, transcendentes. Isso nos permite uma transformação interior profunda, de dentro e do alto, que denominamos de metanoia ou conversão, e nos permite sempre um recomeço. Peregrinação que é mistério e aventura, vocação e missão. Os novos tempos, a chamada pós-modernidade, está chegando de forma confusa, desordenada, contraditória, gerando, e é normal que isso aconteça, perplexidade, temor, insegurança. A esses tempos e a todos os tempos, nós propomos uma espiritualidade integral, que inclui três coisas. Primeiro, uma prática de adoração, uma atitude de adoração, sem que fiquemos aí e sem que caiamos no risco do misticismo alienante. Segundo, uma atitude e uma prática de reflexão, que sem ficarmos também aí, nós não caímos no risco da aridez do academicismo. E uma prática de ação, que também não pode estar isolada sem cair no risco de um mero ativismo. Adoração, reflexão, ação. E aí é um processo de conhecer, discernir, interceder, intervir. Integram essa espiritualidade integral. Essa espiritualidade integral nos conduz a intervir na história. E intervir na história com valores. A declaração de Jarabacoa sobre os cristãos e a ação política da Fraternidade Teológica Latino-Americana, FTL, nos chama a atenção como princípios fundamentais para essa ação política, valores, o valor da pessoa humana, o valor da verdade, o valor da liberdade, o valor da justiça, o valor da paz, o valor da solidariedade e o valor da democracia em seus aspectos políticos, econômicos e sociais. E afirma aquele texto histórico. É possível, pois, considerar como natural que os homens que habitam o mesmo território possam soberanamente decidir sobre os assuntos que lhes cabem. Desse modo, todos os cidadãos tomam parte do Estado com consequentes direitos e deveres. E o governo é o conjunto das instituições que tornam possível a administração do Estado, exercendo um poder que lhe é delegado pelos cidadãos. A mesma declaração relaciona esses princípios com bases teológicas. Primeiro, a ordem política foi provida por Deus como um meio de ordenamento da vida em sociedade, de tal modo que cada membro desta se realize plenamente em relação com Deus, com a criação, com seus semelhantes e consigo mesmo. Segundo, a autoridade política foi ordenada por Deus como meio de se preservar a vida em sociedade, mitigando os efeitos do egoísmo e pondo limites à violência social. Terceiro, o Estado guarda a relação com o propósito da redenção de Deus, já que tem a tarefa de criar um ambiente de tranquilidade e paz que torne possível a proclamação do Evangelho em palavra e ação. Quarto, por sua vez, a expectativa escatológica da Igreja torna relativo todo o sistema econômico e toda forma de governo, pois qualquer sociedade, por muito que supere a que a precedeu, não é a pátria definitiva que os cristãos almejam, mas é apenas uma pátria temporal que, no entanto, vem em plenitude com o reino de Deus. A declaração prevê ações dos cristãos como indivíduos, ação pelas instituições eclesiásticas locais e nacionais, por movimentos e organizações civis inspiradas pelos valores cristãos. E aí está essa diferença em agir como indivíduo, como instituição ou como movimento. E afirma, como discípulos de Cristo, sentimos seu mandato de ir por todo o mundo e fazer discípulos, contém, além da proclamação e como parte dela, o cumprimento de uma missão de encarnação e serviço. Nosso lugar é no mundo, onde devemos atuar como sal e luz. Então, vamos frisar, nosso lugar é no mundo. Somos seres humanos e não apenas pré-cadáveres, não é isso? As pessoas são chamadas a viver a sua espiritualidade não isoladamente na caverna, mas como agentes de transformação histórica, no tempo, no espaço, na conjuntura. Com o término da Guerra Fria, a conjuntura internacional hoje se assemelha àquela do término das Guerras Púnicas, de Roma com Cartago. Com uma desordem monopolar em termos geopolíticos e militares e oligopolar em termos econômicos. Um determinismo, o comunismo, foi derrotado por outro determinismo, proposto com a expressão o fim da história do Fukuyama no liberal capitalismo como sendo outro determinismo. Quando ideias únicas tentam aprisionar os seres em uma história fechada. Esse é o problema do nosso tempo. Propostas de ideias últimas e únicas, que aprisionam o ser e fecham a história. A reabertura da história, a devolução do direito à esperança, do direito à criatividade, do direito à diferença, do direito aos sonhos, é a tarefa prioritária para uma espiritualidade integral. Reabrir a história para que o ser humano possa ir além do hoje. Há antigos e novos desafios mundiais desumanizantes para as pessoas como cidadãos e para os estados como coletividades. Eu cito alguns desafios. A multiplicidade de conflitos armados inter e intranacionais, os refugiados, a fome, as doenças e um mundo onde as mercadorias e o capital podem circular, as pessoas não. Em segundo lugar, o recrudescimento do extremismo religioso ameaçam a paz entre as nações e as liberdades públicas dentro das nações. Em terceiro, o secularismo é a ideologia crescente no espaço euro-ocidental, expulsando as expressões religiosas da esfera pública, reduzindo-as à irrelevância das subjetividades ou ao espaço privado dos templos e dos lares. E emblemático hoje é especialmente o caso da Inglaterra. Quarto lugar, o hedonismo. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Individualista e não solidário, como materialismo prático, consumista, imediatista e usufruidor dos prazeres, é, sem dúvida, a filosofia hegemônica do Ocidente. A minha geração andava pela Praça das Manifestações. A de hoje anda pela Praça da Alimentação. E já estamos caminhando para um alto nível de obesidade mórbida. E, por último, o ecossistema, que vem sendo degradado, ameaçando a Terra como lar comum da humanidade. Ao nível da pátria terrena, nosso amado Brasil, herdamos um país marcado pela exclusão, e eu venho do Nordeste, pelas desigualdades sociais e regionais, pelos privilégios, pela falta de ética, de transparência e de prestação de contas, em um longo processo cívico de superar os donos do poder por um poder de todos. Distorções em nosso sistema normativo ainda impedem a consolidação de uma democracia política, econômica e social, que é um alvo a ser perseguido pelos cidadãos responsáveis. O Estado, ente jurídico e político, não existe dissociado da sociedade, ente sociológico, que o precede e que o compõe com suas instituições, seus movimentos, seus relacionamentos. O ato jurídico não pode ser estanque ao fato social. E ambos, Estado e sociedade, não estão dissociados da cultura, o ente antropológico, e suas marcas caracterizadoras da nação. E a nação e a sociedade precedem o Estado. E da pátria, esse conceito mais simbólico, mais afetivo. Nação e pátria com seus costumes e seus valores, inclusive aqueles historicamente relacionados à variável religiosa. portadora essa tantas vezes de uma ética de revelação, o caso do Ocidente, onde estamos inseridos. É aqui que fazemos uma diferenciação entre o laicismo, como separação formal entre Estado e Igreja, mas não como separação material entre Estado, sociedade e cultura, ou Estado, sociedade e nação, e onde nos movemos significativamente como seres no mundo. Sabemos que ser político não é uma opção. Ninguém opta. Diz, fulano entrou para a política. E ele entrou quando recebeu a certidão de nascimento, né? Que, lamentavelmente, grande parte do Brasil não entrou mesmo, né? Eu estou ajudando uma família lá no loteamento onde tem a Casa de Praia, lá perto de Maceió, onde nem o pai, nem a mãe, nem os quatro filhos são registrados. Sabemos que ser político não é uma opção, é uma condição humana dos seres em sociedade. Sejam eles conscientes ou não, sejam eles responsáveis ou não, na diversidade dos seus talentos, dos seus dons e das suas vocações, das suas possibilidades e das suas oportunidades. Sua vivência é cotidiana. E não se resume à instituição partidária. Nem se resume aos episódios eleitorais a despeito da grande importância desses. E não se pode reclamar dos maus candidatos quando os bons não se candidatam. Nem se pode reclamar dos resultados dos pleitos diante da omissão ou da irresponsabilidade dos bons. Nesses momentos, a nação pode crescer. A nação pode crescer quando as pessoas, em sua maturidade, em sua espiritualidade engajada, são capazes de crescer com ela. Não temos outra base senão seguir o antigo conselho dos místicos da Igreja. Ora et labora. Obrigado.
Boa noite a todos e também aos que nos acompanham ao vivo pela internet. Antes que enviem seus protestos, esse texto do Dom Robson Cavalcante, que acabou de ser lido, estará disponível no nosso blog do Fórum Cristão de Profissionais, www.forumcristãoprofissionais.com. E aí você acessa a partir de amanhã, o texto estará lá para você. Também é um texto denso e absolutamente qualificado, o que me coloca numa situação muito delicada, mas também me dá oportunidade para lembrar a você que o objetivo do nosso fórum é suscitar um debate de ideias, o que significa que o texto estando à sua disposição, estando na sua mão agora, deve ser objeto do seu estudo, da sua reflexão, quem sabe convidar algumas pessoas para que leiam junto com você, promover algumas reuniões, um happy hour, um café da manhã, um almoço durante a semana, enfim, chamar pessoas interessadas e aprofundar o debate nessas questões aqui. A minha tarefa agora é tentar fazer alguns destaques mínimos para que a gente abra para a conversa. E é difícil selecionar desse texto o que destacar. Mas eu vou começar lendo algumas porções. Disse Dom Robson Cavalcante que nós buscamos para a vida um significado e um propósito existencial. Diz também que nós fazemos perguntas básicas do ser sobre o ser. Aqui no parágrafo 8, diz: a concretude da vida humana complexa é iluminada a partir de uma teleologia das descobertas de um sentido último, profundo, abrangente, que vai além do material, da rotina, do aqui e do agora que nos aprisionam, que vai além do ter, conhecendo o ser e o seu sentido último. E lá em cima, na mesma coluna do parágrafo 8, lá na metade do parágrafo 6, o Homo Faber, destinado ao trabalho, ao ganho e ao gasto, o que ele chamou do círculo de ferro, né, do nosso modelo, o trabalho, o ganho e o gasto, percebe o vazio e a alienação da sua condição humana. Eu tenho tentado enfatizar que dentro do nosso fórum, o conceito de espiritualidade, ele é mais abrangente do que uma espiritualidade caracteristicamente identificada com uma tradição religiosa. Estamos tratando aqui espiritualidade como um atributo ou uma característica do ser humano, a espiritualidade como dado ontológico, isto é, comum a todo ser humano. Todo ser humano tem espiritualidade, assim como todo ser humano tem corporeidade, todo ser humano tem racionalidade, todo ser humano tem espiritualidade. Aonde está essa espiritualidade? Como a maioria de vocês já sabe, o meu referencial para esse conceito é Paul Tillich. E o Paul Tillich vai dizer que a espiritualidade humana se manifesta justamente aí, nessa busca de significado e de sentido, nessa busca do sentido último do existir, ou nessa implicação aqui teleológica, telos de propósito e logia, quer dizer, a reflexão a respeito do propósito humano, do sentido último da existência humana. E acho interessante esta expressão, o vazio e a alienação da sua condição humana. Como exemplo, a gente tem aquela velha situação das mulheres na Revolução Industrial, que buscando um acesso ou tendo sido inseridas no mercado de trabalho, vestiram seus macacões e se perceberam sujas de graxa e viram-se inseridas na cadeia produtiva. Mas começaram a perder o seu sentido de feminino, o seu sentido de mulher. E então sabotaram o próprio mecanismo produtivo. E daí vem essa expressão sabotagem, né? As mulheres jogavam o tamanco nas engrenagens das máquinas, das fábricas, o sabote, o tamanco, e travavam as máquinas. Então sabotaram o processo produtivo, dizendo, olha, isso não é possível, esse modelo de trabalho nos desumaniza, esse modelo de trabalho nos faz como que um adendo ou mais uma peça na engrenagem, o que o Charles Chaplin denunciou lá no Tempos Modernos dele, o humano envolvido como se fosse mais uma peça da máquina produtiva. Então, é essa percepção de que o nosso modelo de mundo, de que o nosso modelo de trabalho, de que o nosso modelo de mercado, o nosso jeito de ser profissional, nosso jeito de ser empresa, nosso jeito de fazer negócios, nos desumaniza. E a gente começa a se perguntar a respeito de qual é o sentido último por trás daquilo que eu faço, qual é o sentido último que concorre para a minha construção de humanidade. Nesse processo de sociedade em que eu estou, é que o Paul Tillich vai dizer, aí se manifestou a espiritualidade. E quando a gente começa a perceber que o mundo em que a gente vive, o sistema no qual a gente está inserido, é desumanizador, a nossa tentação é jogar a nossa realização de humanidade para além da história, o que seria alienação. Nós não seremos humanos plenamente nesse mundo, seremos humanos plenamente no paraíso, no céu, depois da morte. É uma espiritualidade suprahistórica, que na expressão do Don Robson acaba sendo ahistórica e às vezes até anti-histórica. Mas ele diz aqui que nós nos realizamos como seres humanos, inclusive também a partir do nosso engajamento na história. Esse engajamento na história acontece e tem tudo a ver com a espiritualidade cristã. Aí sim, a espiritualidade cristã. Por quê? Porque a espiritualidade cristã, ela é trinitária. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comunhão de iguais. Portanto, a nossa espiritualidade há que ser, à semelhança da espiritualidade trinitária, uma espiritualidade relacional. Por isso que Deus, o Deus judaico-cristão, é amor. É relacional. E é encarnado. Então, nós temos uma espiritualidade que é histórica, porque é encarnada, e histórica, relacional, porque é trinitária e porque é uma comunhão de amor. Daí eu faço destaque da última frase do parágrafo 5. A pessoa se constrói como ser solidário, que sonha com uma sociedade solidária. Não é possível nós nos construirmos como pessoas, senão na ciranda da solidariedade, senão na ciranda, nessa dança que o cristianismo ortodoxo vai chamar a dança da Trindade, que convida a cada um de nós, seres humanos, e toda a humanidade para a sua dança eterna. Outro destaque que eu gostaria de fazer está aí nessa afirmação do parágrafo 9, quando Dom Robson fala de uma espiritualidade integral, que inclui uma prática de adoração sem cair no risco do misticismo alienante, uma prática de reflexão sem cair no risco da aridez e do academicismo, e uma prática de ação sem cair no risco do mero ativismo. Mas eu queria fazer um destaque para a adoração. É uma espiritualidade integral, que seja histórica, engajada, solidária, ela inclui ou contém esse elemento de adoração. Com isso, eu acho que é imprescindível que nos nossos processos de construção de sociedade, nós cumpramos o nosso papel de trazer Deus de volta para o debate de construção social. É o que os acadêmicos estão chamando de reencantamento do mundo. Né? Por exemplo, quando se fala do desencantamento do mundo, lá na origem da obra do Max Weber, fala-se de desmagificação do mundo. E nós estamos trazendo de volta o elemento que não deixa de ser místico, o divino, o sagrado, trazer Deus de volta para o debate. Por quê? Aí eu destaco lá o parágrafo 15 e também o desafio dos estados contemporâneos. Esse debate de secularismo, secularização, que é o sinônimo de desencantamento, é desmagificação no sentido de jogar Deus para fora do processo de debate social, disfarçado ou disfarçado de laicismo. E essa afirmação do parágrafo 15, que não existe Estado sem sociedade, não existe sociedade sem nação, não existe nação sem cultura, não existe cultura sem religião. Então, uma sociedade laica não é uma sociedade sem Deus, e não é uma sociedade, ou um Estado laico, não é um Estado sem Deus, e não é um Estado sem religião. É um Estado em que as forças constitutivas da rede social, as forças que constroem uma cultura, e a religião é uma delas, se não a principal, tem voz. Então, um Estado laico não é aquele que vai banir a religião, isso é um Estado ateu. Um Estado laico dá voz ao religioso. E eu penso que um fórum cristão de profissionais é uma certa forma de reação a esse laicismo, que na verdade é um ateísmo disfarçado de laicismo. Eu penso que nós cristãos temos o que dizer a respeito de construção de sociedade. No blog do nosso fórum, tem um pequenino artigo em que eu me atrevi e me abri ao debate de por que nós não consideramos Jesus como um grande pensador também. Por que Jesus é um Deus colocado na prateleira da experiência religiosa, afastado da realidade social? Por que nós não podemos discutir economia com Jesus? Por que não podemos discutir política com Jesus? Por que que na hora de discutir política a gente vai buscar Karl Marx? Por que na hora de discutir economia nós vamos buscar Adam Smith? Por que que a gente não traz Jesus para a cena? Porque nós não encaramos que ele também tem uma contribuição para a construção de sociedade. Então eu acho que nós, como cristãos, devemos trazer isso para a pauta. Meu quarto destaque seria para essa extraordinária distinção entre Estado e governo. E esses itens da Declaração de Jarabacoa. A ordem política foi promovida por Deus. E a autoridade política foi ordenada por Deus. É o parágrafo número 11. Acho que há bem uns 20 anos atrás, eu li seu livro Política, Religião e Política, tem 20 anos já. Cristianismo e Política, Deve ter, porque eu devorei esse texto, tem mais de 20 anos. Eu devorei Cristianismo e Política, escrito por Dom Robson há tanto tempo, e lá eu aprendi algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, eu aprendi que no Estado de Direito, a autoridade não é o Presidente da República, não é o Senado, não é a Câmara de Deputados, e muito menos a conjugação dos três poderes. No Estado de Direito, a autoridade é a Constituição. Aprendi que a conjugação dos três poderes e o debate, por exemplo, de governante, de o deputado de oposição é tanto governo quanto o deputado governista. É tanto autoridade quanto. Essa constituição do Estado democrático, do Estado de Direito, me ajudou, por exemplo, aquele texto, a reler Romanos 13, que a autoridade é instituída por Deus. A gente tem que fazer diferença entre autoridade instituída por Deus e presidente da República instituído por Deus. Então, por exemplo, em Romanos 13, a carta do apóstolo Paulo diz o seguinte, que a autoridade é um sacerdote ou um sacerdócio, é um leiturgos divino para promover a justiça e coibir o mal. Quando o governante que recebeu delegação divina para coibir o mal e promover a justiça, promove o mal e coíbe a justiça, ele usurpou da sua autoridade delegada. Então a gente vai lá e profetiza contra, a gente se rebela. A gente vota para tirar do lugar onde ele está. A gente diz, olha, você usurpou a autoridade que lhe foi delegada. Primeiro por Deus e segundo pelo nosso voto. Agora nós vamos tirar você daí. Você contrariou as regras do jogo de um Estado de Direito, então nós vamos lutar contra você. Isso é muito importante porque houve uma época no nosso país em que se dizia que nós não podemos confrontar o governo, porque o governo foi instituído por Deus. Por isso que teve gente que bateu palma e se calou diante do apartheid, teve gente que bateu palma e se calou diante do nazismo, por exemplo. Que a autoridade foi constituída por Deus, não pode ser questionada. Mas a gente tem que reler. Então, fazer uma leitura melhor do que é Estado, do que é governo, quais são as instituições de um Estado democrático, isso é urgente para nós também. E, finalmente, eu destaco essa última frase do parágrafo 12. É tanta coisa para destacar, mas acabei. A reabertura da história, a devolução do direito à esperança, à criatividade, à diferença e aos sonhos é tarefa prioritária para uma espiritualidade integral. O Fukuyama escreveu, o fim da história e o último homem. A história não acabou. A história não está pronta. O futuro não está escrito nas estrelas. Nós não somos deterministas. Essa expressão, seja o que Deus quiser, é bonita e piedosa, mas ela pode ser alienante. Porque a história está também em as nossas mãos. Uma coisa que eu acho muito interessante na Bíblia Sagrada é que o Gênesis começa com o jardim. Depois do jardim surgem as cidades. Roma, Nínive, Babilônia. E as cidades, na Bíblia Sagrada, são modelos de um reino diabólico. Modelos de reinos humanos diabolizados. Roma, Babilônia, Nínive, lugares de iniquidade. Como se fosse o construto humano em substituição ao construto divino que era um jardim. Entretanto, no Apocalipse, a esperança é de uma nova cidade, a Nova Jerusalém. É uma cidade. E no meio dessa cidade tem um jardim. E eu fico pensando se isso não é um simbolismo para o fato de que a história é um processo de construção divina e humana, em que há uma cidade, mas na cidade tem um jardim. Há um jardim, Mas no jardim também, também há uma cidade. Se nós não devemos considerar que a história está em aberto. E Deus nos chama como agentes de construção e de transformação histórica. Por isso, um debate sobre construção de consciência política, um debate sobre discussão de modelos de mercado, de modelos de empresa, de sistema de trabalho, as coisas não estão definitivas, nós podemos mudar. E isso justifica um fórum como esse. E isso está posto e apresentado para a nossa discussão e o nosso debate nesse extraordinário documento Espiritualidade e Consciência Política que passamos a discutir agora. Muito obrigado.